Muito boa noite, Bruhim Abaim a todos. Queria falar com vocês hoje, e sempre com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, sobre uma das mitzvot. No meio, a gente vai falar sobre alguns pontos relacionados com essa mitzvah também, mas a gente vai falar especificamente hoje sobre uma das mitzvot, que ela é um dos pilares da Torá Kedoshá. Ou seja, o seguinte... Às vezes, quando a gente entra num prédio, a gente entra num edifício e a gente quer fazer algumas mudanças. A pessoa comprou um apartamento novo, Mabruk, e a pessoa quer fazer algumas mudanças. Então o engenheiro fala para ele, olha, a gente pode fazer um quarto maior, pode pegar dois quartos e transformar em um só, pode pegar dois quartos e transformar em três quartos, e conforme a necessidade da pessoa que comprou. Porém, tem uma coisa que é difícil de fazer, que o engenheiro vai falar que não dá para fazer, é, obviamente, o quê? Tirar uma coluna. Tem colunas que elas não podem ser movidas, porque senão o prédio cai. Eu queria falar hoje sobre uma das mitzvot, que é uma das colunas da Torá Kedoshá. Como a gente sabe que ela é uma das colunas? Como a gente pode arriscar falar que ela é uma das colunas? Porque Kadosh Baruch Hu contou isso para a gente. Aonde? No cérebro de Kadosh Baruch Hu, Kaviahol, está escrito, Agmará é a forma de pensar de Kadosh Baruch Hu. No cérebro de Kadosh Baruch Hu, no Talmud, está escrito que tem algumas mitzvot, poucas, que custe o que custar, elas são o pilar, como se fosse do prédio, o pilar da Torá Kedoshá. Mará conta, por exemplo, que Keilo, a pessoa que faz isso, ou transgride isso, que é a mitzvah que a gente vai falar hoje, mantenham a paciência por poucos segundos, Keilo Shomer, Kol HaTorá Kulá, a pessoa que cumpre isso é como se ele tivesse cumprido toda a Torá. Ou, a pessoa que Lo Aleno transgride isso, Kol HaOver, a pessoa que transgride tal mitzvah, que a gente vai falar em breve, Keilo Kofer Bekola Torá Kolá, ele está como se fosse negando toda a Torá. Qual que é a mitzvah? Acompanhe comigo, vou trazer um exemplo e já falo para vocês a mitzvah para que a gente possa entender de verdade onde a gente quer chegar. O Chafetz Chaim traz um exemplo, só para ficar um pouco mais in touch, concreto com cada um de nós, é o seguinte: veio uma vez uma pessoa que vendeu mercadoria. Ele vendeu, escolheu a mercadoria que for, ele vendeu mercadoria. Só que ninguém vende à vista, todo mundo quer comprar a prazo. Ele vendeu, a fábrica vendeu para o distribuidor 30 dias. Passados-se 30 dias, não pagou. 35 dias, o que acontece? Liga, cobra, 40. Depois de 50 dias, o próprio dono vai lá cobrar a dívida dele. Ele chega na porta do distribuidor e vê que o distribuidor está fechado. O dono fica preocupado. Por quê? Falou, será que o distribuidor bateu as botas? Fugiu? Faliu? Não, pode ser que não. A pessoa tenta sempre ficar mais calma. Pera aí, e assim tem que ver mesmo? Pode ser que não. Por quê? Talvez o distribuidor foi prolongado, fim de semana prolongado. Talvez ele foi para alguma feira que tem a ver com o business dele. Agora, quando que o vendedor vai entrar, nunca em apuros, porque o Edi não entra em apuros, mas quando o vendedor vai falar, uau, perdi a oportunidade de cobrar, quando ele vê na porta da loja do distribuidor, passa-se o ponto, halas. Nesse momento, a dívida foi Ribi Hanea Benekashomer, Kadish. Não tem o que fazer. A dívida não tem mais como ser cobrada nesse momento, porque quando está escrito passa-se o ponto, é halas, acabou. Não tem mais como cobrar. Não tem mais como falar, talvez ele viajou, tal, aqui acabou. Ele mudou, foi embora e fechou o business. A mitzvah de hoje, e o Chafetz Chaim que traz esse exemplo, provavelmente, óbvio, baseado nas Gemarot, que a Gemara fala que toda pessoa que cumpre o Shabbat é como se tivesse cumprido toda a Torá. E a pessoa que não cumpre o Shabbat, Keilo Kofer, linguagem um pouco forte, Bekola Torah Kula. É como se ele estivesse negando toda a Torá. Ah, mas eu cumpro a mitzvah de tzitzit e não cumpro o Shabbat. Diga-se de parênteses que a Kadosh Baruch Hu nunca priva ninguém de nenhum mérito. O Hashem fala que alguém que profana o Shabbat, por exemplo, é como se ele estivesse profanando toda a Torá, não quer dizer que ele não vai ganhar méritos por ter feito a mitzvah de Mezuzah ou de Tzedakah. Claro que ele vai ganhar. Mas um dos pilares do prédio, como a gente mencionou há 2, 3 minutos atrás no exemplo, está faltando. E quando o prédio está faltando, o prédio está em perigo. Até que a pessoa, obviamente, faça tshuva. O Shabbat, que é o assunto de hoje, se Deus quiser, é o dia onde a pessoa não trabalha. E, ao mesmo tempo, tem algumas anomalias no Shabbat, que o Shabbat é chamado Mekor HaBerachah. A gente fala no Lechá Dodi, ou canta o Lechá Dodi, sexta-feira à noite, Kihi Mekor HaBerachah. O Shabbat é a fonte das brachot. Tudo. Toda brachá que existe, física no mundo ou espiritual, a fonte disso é o Shabbat. Para as brachot espirituais, ok, makes sense, pode ser. O Shabbat é um dia mais espiritual. Agora, as brachot físicas, financeiras, como é que pode ser que o Shabbat é Mekor HaBerachá, a fonte das brachot, Habibi, se o Shabbat é o único dia que você não trabalha, que eu não trabalho? O Shabbat devia ser o dia do prejuízo nacional, não a fonte das brachot, porque é o dia que a pessoa não trabalha. Tem mais uma coisa muito curiosa também que está escrito, que toda pessoa que cumpre o Shabbat, pessoal, olhem que forte, a Gemara conta pra gente, nasce shutaf b'ma'aseh bereshit, essa pessoa ela é sócia de Akadosh Baruch Hu na criação. Pessoal, olhem o poder de cumprir o Shabbat. Repito, a pessoa que cumpre o Shabbat, dizem Rachamim para a gente, nasce shutaf b'ma'aseh bereshit. A pessoa é sócio na criação do universo, não da cidade dele, do universo inteiro. 50% das ações. Como assim, sócio? Shabbat é o único dia que não se cria nada, Habibi. Então, como é que pode ser? Shabbat não se cria, eu sou sócio, mas não crio nada na criação do mundo. Shabbat é o dia que não se trabalha e a fonte das brachot, inclusive financeiras. Mas não trabalha, de onde vai vir a brachá? A pessoa precisa fazer alguma coisa para receber a brachá. Tem duas anomalias eu mencionei para vocês, dentre outras muitas que existem referente ao Shabbat. Vamos começar por aqui, para a gente entender exatamente o que é o Shabbat de acordo com a Torá, e para a gente apreciar mais ainda o que a gente já faz com mérito, que é o Shabbat Kodesh. É o seguinte, a gente fala na sexta-feira à noite, o trecho do Kiddush. Vaichulu ha-shamayim ve-ha-aretz ve-chol tzeva'am, sefaradim ashkenazim, mesmo trecho. Esse trecho do Kiddush que nós falamos sexta-feira à noite, é importante que se diga de passagem, que se a pessoa não sabe o que ele está falando, ou quem está ouvindo não sabe o que está ouvindo, ele nem cumpre a mitzvah. Então, para a gente ficar mais sábio ainda, em suma, de uma forma muito rápida, a tradução desse trecho é que a Kadosh Baruch Hu completou a criação do mundo em 6 dias e no sétimo a Kadosh Baruch Hu descansou. Num resumo muito sucinto, essa é a tradução do Kiddush de sexta-feira à noite, de novo, que é importante saber isso para poder cumprir a mitzvah da Torá, de Kiddush, tanto quem faz quanto também quem ouve, quem escuta o Kiddush, o quê? Que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Porém, olhem que interessante, no começo da criação do mundo, as primeiras 3 palavras, todo mundo conhece da Torá Kedoshá, Bereshit, Bara, Elohim. Hashem criou o mundo. Acompanhe comigo, qual que é a última letra de cada uma dessas palavras? Bereshit, Bara, Elohim. Bereshit, Tav, Bara, Alef, Elohim, Mem. Se nós pegarmos a letra Tav, Alef e Mem, que são as últimas letras da palavra, mais uma vez, Bereshit, Bar Elohim, que é o começo da Torá, forma a palavra Emet. Taf, Alef e Mem, a gente organiza essas letras, forma a palavra Emet, verdade. Por quê? Olhem que interessante, já explico uma coisa muito interessante para vocês. Porque o propósito de toda a criação do mundo, quando a Kadosh Baruch Hu foi dar início na criação do mundo, ele colocou no fim de cada palavra, o fim, o final é o propósito. Hashem colocou no propósito, no final de cada palavra, o propósito da criação do mundo. Qual que é? que nós vasculhemos o mundo e a gente deve procurar qual que é o emet, a verdade do mundo. Por isso que é o fim de cada palavra, finalidade. Logo no começo da criação do mundo, Hashem falou Mem, Taf, Aleph, Mem, Bereshit, Bara Elohim, Emet, verdade. Habibi, up to you, procurar qual que é a verdade do mundo. Agora, olhem que power, e olha como a nossa Torá é preciosa. No Kiddush de sexta-feira à noite, a gente menciona Vaihulu Hashamayim Ve'aretz. O que é esse Kiddush? É o fim da criação do mundo, copiado palavra por palavra do Humash. Os últimos versos que falam sobre a criação do mundo, os últimos, grande finale da criação do mundo, sexto, final e sétimo dia da criação e Halas, o Kiddush, Ctrl-C, Ctrl-V, cópia de alguns psukim da Torá. E a gente sabe que o Kiddush termina quase que lá. Asher bara Elohim la'asot. Que Hashem criou o mundo. E aí terminou a criação do mundo e o mundo se desenrolou com os filhos de Adam Arishon, Noah, Avraham Avinu and so on. Mas a criação de Hashem no mundo termina em três palavras. Asher bara Elohim la'asot. Prestem atenção. O final da criação do mundo, últimas três palavras é bara Elohim la'asot. Acompanhe comigo qual que é a última letra de cada uma dessas palavras. E mais uma vez, por que a última letra? Porque o fim da palavra é a finalidade. Qual a finalidade da criação do mundo, o grande finale da criação do mundo? Bará criou Aleph, última letra. Elohim Mem, la'asot Taf. Aleph Mem e Taf formam a palavra Emet. Do começo da criação do mundo até o final da criação do mundo, Hashem embutiu trabalho nosso de procurar qual que é a verdade do mundo. De todos os valores, família, dinheiro, Torá, alegria, prazeres, tudo tem um valor. Qual que é o emet de cada uma dessas coisas? Agora olhem que curioso. Falei para vocês que a palavra emet aparece nas primeiras três palavras e nas últimas três da criação do mundo. Pois confiram no Humash ou escutem o Shur de novo. A diferença que tem é, no começo da criação do mundo, a palavra Emet aparece de forma embaralhada, não na ordem. Porém, no final da criação do mundo, que é o dia do Shabat, que é as palavras que nós falamos no Kiddush Asher Bara, Elohim, La'asot, Alef Mem Taf, a palavra Emet aparece na ordem correta. E a pergunta é, Manishtana, por que no começo da criação o Emet aparece embaralhado e no fim da criação o Emet aparece na ordem correta? É o mesmo trabalho que a gente tem de procurar qual o emet, qual a verdade do mundo e para que cada um de nós vive 120 anos com saúde aqui. A resposta é, Kadosh Baruch Hu fala para a gente, a palavra emet aparece na ordem no fim da criação do mundo, meus queridos, que é o dia do Shabat. O dia do Shabat é um dia que a Kadosh Baruch Hu ajuda a pessoa a parar e olhar para o mundo de uma forma mais clara. O emet fica na ordem. Aleph, Mem, Taf. Hashem fala, eu vou te ajudar. Para um segundo, 25 horas, e pensa, por quê? Qual a resposta? Não interessa. Ela vem. O mais importante é perguntar. É ser curioso. É fazer a pergunta certa. Qual o emet? Por quê? Para quê? Qual o propósito? No Shabat, tudo fica mais claro. O propósito do mundo, do Yehudi, nosso, quando a gente fala do Yehudi é muito longe da gente, de cada um de nós, não é do povo Yehudi no mundo, é o seu e o meu, é nosso, Hashem falando com a gente. Ele fica cada vez mais claro. E cada Shabat, a gente tem que refalar isso, tem que, porque Hashem mandou, mas qual que é a lógica? Talvez a lógica seja, quanto mais a gente estuda, mais quilometragem nós temos no mundo de vida, de experiência, de estudo, de contato com pessoas, a definição da palavra emet, da verdade, do porquê, do para quê, tem que se aprimorar. Cada vez que a gente fala o Kiddush, sexta-feira à noite, lembra, Asher bara Elohim la'asot, emet, qual que é o emet? Para quê? Trabalhar para quê? Comer para quê? Jogar futebol para quê? Claro que precisa tudo isso, mas para quê? Qual o emet do mundo? Por quê? Para quê? Qual a verdade do mundo? Para quem a gente está aqui? Shabbat é a vitamina A de Aleph, Emuná, que o Yehudi tem no mundo. Shabbat é aquela vitamina, puff, injeção, da pessoa ter o privilégio de parar e pensar com tranquilidade, sem correr, dá até para falar mais devagar agora, o que é sobre olhar para o mundo de uma forma mais gostosa, mais tranquila. E se a gente for olhar de fato, para que fique um pouco mais ainda em touch com a gente o Shabbat, eu gosto de procurar coisas que talvez a gente possa se relacionar um pouco mais. Quando a pessoa usa o computador, ou usa o celular, ou qualquer outro device que ele precisa, depois de um certo tempo, a pessoa vê lá em cima, ou embaixo, depende se é computador ou celular, aparece lá 62, 60, 30, 20, ao que eu me refiro, a bateria da carga da bateria, ela começa a descarregar. A pessoa não entra em desespero, o que ele faz? Ok, ele coloca o celular no carro ou no trabalho para carregar e deixa carregando. Depois de alguns minutos, o computador volta a funcionar. Agora olha que interessante, tudo descarrega no mundo. Tudo, celular, computador, qualquer coisa. A pessoa descarrega, ele precisa dormir, cada um de nós dorme. Agora olha que interessante, e o mundo descarrega ou não descarrega? O celular descarrega, o computador descarrega, nós descarregamos, a gente precisa descansar. Às vezes a cabeça trabalhou muito, precisa descansar também, bater um papo com amigos, escutar uma música. Será que o mundo descarrega? Diz Rav Chaim Ben Attar. Olha que impactante. Ora, Chaim HaKadosh diz que sim, o mundo descarrega. Qual é o carregador do mundo? Shabbat. Shabbat é o momento que quando nós cumprimos Shabbat, o mundo entra na tomada para ser carregado. Diz Ora, Chaim HaKadosh, se uma semana os Eudim não cumprirem Shabbat, acaba a bateria do mundo, o mundo cessa de existir. Olha que interessante. Talvez por isso, pensei, Chachamim falam para a gente, toda pessoa que cumpre Shabbat, ele é sócio na criação do mundo. Por que ele é sócio na criação do mundo? É o dia que você não faz nada, como você pode ser sócio numa empreitada se você não está construindo nada? Está construindo a maior coisa do mundo. Porque a carga do mundo, igual do celular, igual do computador, igual nossa, é o Shabbat. O Shabbat é um recharge do mundo para mais 6 dias ou 7 dias até o Shabbat que vem. A pessoa que cumpre Shabbat, ele é shutaf b'maase bereshit, ele é sócio da criação. Por que que, como Shabbat, a gente mencionou outra anomalia, faz alguns minutos atrás, como Shabbat pode ser mekora berachah, fonte de todas as brachot, físicas e espirituais? Espirituais make sense, mas física? É o dia que eu não trabalho, como que vai entrar dinheiro na conta se eu não trabalho? Porque se Shabbat é o único dia que nós não trabalhamos, mas o Shabbat é o recipiente para poder receber as brachot, mesmo financeiras, da semana inteira. Por quê? Porque já que o Shabbat ele recarrega o mundo para mais uma semana, então o que acontece? Tudo que vai vir na semana que vem depende do Shabbat que eu cumpri. Isso mesmo, cumprir Shabbat funciona para a parnassá da pessoa. Mostro para vocês daqui a pouco, literalmente, o que a Gemara fala para a gente. Como? É o único dia que eu não trabalho? Explicamos. Mas vou trazer um exemplo que uma vez eu vi. O Rabbi Leib Yitzhak de Bardichev, Zichron Libraha, fala que ele conta que uma vez ele viu os Yehudim saindo da sinagoga correndo. Estão atrasados, saíram logo, sabe, Aleinu Lishaber, já as pernas já começaram a sair andando no meio, já correram, tiraram o tefilim rápido e saíram antes de terminar a reza. O Rebbe de Bardichev gostava muito das pessoas e perguntou para eles, olha, onde vocês estão indo? Eles responderam para o Rebbe, Rebbe, a gente precisa ir, está correndo para lá, mas para quê? A gente está indo trabalhar, nós procurar nossa parnassá. E o Rebbe de Bardichev disse para eles, olhem que maravilhoso, e quem disse que a parnassá, o sustento de vocês está para aquele lado? Estão correndo para o lado direito. Quem disse que o sustento está do lado direito? Talvez o sustento esteja do lado esquerdo. Shabbat é o momento que a gente deixa a parnassá nos alcançar. Semana inteira a gente corre atrás da parnassá. Shabbat é o momento que a parnassá vem ao nosso encontro. Quem diz isso para a gente? Aquele que criou o mundo. Aquele que criou os bancos. Aquele que criou o dinheiro. A Kadosh Baruch Hu. É o momento que a gente mostra que quem manda no mundo Eu não crio nada. 39 melachot, trabalhos proibidos no Shabbat, todos ligados à criação. Todos. E por que a gente não pode criar no Shabbat? Porque Shabbat talvez seja o momento para a gente lembrar que o mundo pode ficar um dia sem nós criarmos o mundo. Mas então, como que ele se sustenta? Tem que ser que tem alguém maior. E aí já vem na equação, alguém maior, por quê e para quê? Essas são as perguntas que a gente pode fazer no Shabbat. Qual a resposta de novo? Se não tiver, não faz mal, ela chega com o tempo. A sabedoria, o sábio perfumado é aquele que pergunta. Shabbat é o momento para a gente procurar o Emet, os valores da vida. E pessoal, falando em valores, olhem que bárbaro. Falando em Shabbat e valores, escutem essa história verdadeira. Não famosa, mas verdadeira. A história aconteceu na década de 30 e 40 nos Estados Unidos, onde o cenário era, mesmo anos depois também um pouco, o cenário era que trabalhar como um Yehudi nos Estados Unidos era um trabalho descartável. Era uma vez por semana. Porque no momento que o funcionário Yehudi não vinha trabalhar para o patrão nos Estados Unidos, sexta-feira, sábado, melhor dizendo, desculpem, não vem no Shabbat, essa pessoa, segunda-feira, era mandada embora. Porque lá se trabalha de segunda a sábado, inclusive. Não veio sábado, tchau, procure outro trabalho. E assim foi. Houveram alguns heróis na história do nosso povo que conseguiram cumprir Shabbat nesse momento. Poucos, muitos chacoalharam, porque era difícil a situação financeira e trabalhar. Tiveram heróis que cumpriram Shabbat naquelas décadas. Era um teste extra large. Mas a história se passa, obviamente vocês vão ver porque o nome foi mudado, mas a história é 100% verdadeira. Vamos chamar ele de Meir Klein, um nome aleatório. Meir chegou imigrante nos Estados Unidos, família com fome, e era um trabalho após o outro, ele perdia. E nunca conseguia suceder, crescer em nenhum trabalho, era um por semana. Depois de 15 empregos diferentes, ele ficou sem opção. Ele não sabia mais o que fazer. No 15º emprego, ele falou para o patrão dele o seguinte: eu tenho emprego relativamente bom, não era gerente, não era nada, mas era uma coisa um pouquinho melhor. Trabalhava num prédio, ele falou: olha, eu estou pronto a ser o faxineiro do prédio, contanto que eu não trabalhe no sábado. O dono perguntou para ele, o dono não era Yudi do prédio, perguntou para ele por quê, ele falou: uma coisa religiosa minha. O dono do prédio falou: tudo bem, quando você vai repor? Ele falou: sábado à noite eu vou trabalhar as horas que forem necessárias para deixar a minha parte limpa, que eu não trabalhei no sábado. O dono falou para mim: isso não incomoda nada. Foi maravilhoso, felicidade de Meir. Isso demorou bastante, durou 1 ano e meio, e todo Shabbat, ele podia cumprir Shabbat, ele tinha um salário ok, que dava para sustentar com uma dignidade, sem luxos, ele e sua família. 1 ano e meio depois, como fala em português, a alegria de pobre dura pouco, o chefe chega para ele numa segunda-feira e fala: olha, eu notei que você não está vindo sábado, eu queria saber por quê. Logo Meir responde: olha, porque nós combinamos há 1 ano e meio atrás, o senhor me deixou de uma forma muito gentil, e eu agradeço. Ele falou o seguinte: olha, eu queria te falar uma coisa. Deixei, mas não deixo mais. Meir falou: mas por quê? Que aconteceu alguma coisa? Disse o patrão, não eu de, nada. Só que eu sou patrão e você é funcionário. Se quiser continuar trabalhando aqui, é vindo no Shabbat. No seu sábado, caso contrário, procure outro emprego. Meir fez tefilá e falou: certeza que as coisas vão se arrumar, mas dito e feito, ele não veio na sexta, no Shabbat. Quando foi segunda-feira que vem, ele foi trabalhar, talvez o patrão mudou de ideia, o patrão falou para ele: passe no RH, pegar as suas contas. E assim foi. Depois de 5 meses sem trabalhar, Meir já não tinha mais nada em casa. Nem halá para Shabbat, nem pão. Óbvio que não tinha mais nada, mas pão não tinha. Ele foi no banco, depois de 5 meses... O banco falou para ele: claro, tem um empréstimo aqui para você, mas você já fez um empréstimo alguns meses atrás e esse empréstimo vence no mês que vem. Então é o seu último empréstimo até que você volte a pagar as suas contas. Meir ficou desesperado, não tinha ralá, não tinha trabalho, tudo isso por causa do Shabbat. E Meir, como é importante notar, falou para Kadosh Baruch Hu, não na tefilá, A gente pode conversar com Hashem sempre, em qualquer idioma. Meir chegou para Hashem e falou: Hashem, me ajuda a ser Shomer Shabbat. Me ajuda a cumprir o Shabbat. Eu quero, mas eu preciso cuidar da minha família. E assim foi. Alguns dias depois, no Motzei Shabbat, num sábado à noite, Meir escuta 3 batidinhas na porta dele. Ele olha pelo buraquinho e pergunta quem é, e vê uma face assustadora. Quem era? O patrão. O patrão com mais um colega, de um terno chique, arrumado, que ele nunca tinha visto, Meir. O ex-patrão dele, com mais um colega. O patrão fala: posso entrar? Meir fala: claro, o senhor pode entrar. Meir fala: só um minutinho. E Meir não tinha nada para servir para o patrão, ex-patrão dele, e mais aquele outro colega muito bem vestido. Meir falou: desculpem, o que eu tenho para vocês aqui é um copo d'água gelado. Eles entram, vem aquela casa simples demais, e falam para Meir: Meir, o seguinte, eu quero te contar uma coisa. Eu sou seu ex-patrão, você me conhece. Esse aqui é meu sócio no business, e você não conhece ele. Faz 1 ano e meio atrás, plus, quando você ainda trabalhava com a gente, eu falei para o meu sócio que a gente tinha uma pessoa de confiança, a gente tinha um posto para dar para alguém. E eu falei para o meu sócio: tem um Yehudi lá, apesar que eu não sou judeu, tem um Yehudi lá, e eu acho que essa pessoa é a pessoa correta. E meu sócio perguntou: como você sabe que ele é honesto? E eu contei a história do Shabbat, que você não trabalha e vinha sábado à noite, então você tem valores. Meu sócio disse: é, aquele judeu deve ter valores, até que toque no bolso dele. E eu falei: o que você quer dizer com isso? E meu sócio falou para mim: vamos fazer um teste. $10,000 na mesa. Dito e feito. Demite ele e vamos espalhar um rumor por aqui, e aí ninguém vai contratar ele. E aí Meir conseguiu entender porque ele não conseguiu mais nenhum emprego durante aqueles anos, desde o ano que ele saiu do emprego velho dele. E meu sócio veio para mim e falou: e aí, ele ainda cumpre Shabbat? E nós averiguamos, apesar de não sermos judeus. E a gente averiguou que você ainda cumpre Shabbat. Então, a gente queria te fazer uma oferta. Primeiro, os $10,000 são seus. Deram os $10,000, década de 30 a 40, 35. $10,000 na mão de Meir. E falaram: a gente gostaria de você de volta no business, mas não mais como um faxineiro. Agora como o nosso braço direito, uma pessoa de honestidade que você provou quem você é. E meus queridos, o nome dessa pessoa foi omitido, porque esse Meir, entre aspas, quote unquote, que não é Meir, o resto da história inteira é verídico, é um dos grandes homens no mundo financeiro dos Estados Unidos. Ele faleceu, mas era. E no mundo da tzedakah. Era um homem que sabia o que era passar por apuros e ajudou outras pessoas. Mas o Shabbat foi o Mekor HaBerachá. O dia que não se trabalha foi o dia que ele lucrou. O dia que não se trabalha foi o dia dos $10,000 e foi o dia da promoção. Por quê? Porque quem cumpre Shabbat é sócio de Hashem. E alguém que é sócio do Banco Central, e o dono do Banco Central, Hashem é muito mais do que isso, é bilionário, então o sócio também não pode ficar na mão. Ter valores corretos, hoje em dia, é para poucos. Porque a palavra valores, hoje em dia, não valores de encher, preencher um cheque ou fazer uma TED ou um PIX com valores altos. Eu me refiro a valores de... valores, como vocês entendem, valores pessoais. Valores é para poucos hoje em dia. Porque havia tempos atrás que as pessoas eram comunistas, eram um monte de istas, eram valores que as pessoas tinham, independente se os valores eram certos ou errados. Tinham valores, hoje em dia a gente não vê muitas pessoas que têm valores visíveis em correntes do mundo. Mas um Yehudi tem a oportunidade de ter valores. Shomer Shabbat. Eu sou Shomer Shabbat, nada me tira daqui. O teste hoje em dia não é o mesmo. Porque a gente, Baruch Hashem, nas empresas, entendem que é sábado. As empresas nem trabalham sábado, as que trabalham sábado entendem. Mas às vezes no Yom Tov é mais difícil. E quando a gente se posiciona não com vergonha, tudo na vida é assim. A gente está falando hoje de Shabbat. Quando a pessoa se posiciona assim no trabalho, é aí que as pessoas gostam. A gente quer uma pessoa de palavra. Eu não sou Yehudi, disse o patrão, mas eu sei que você é uma pessoa de valores. Eu não sou Yehudi, não muda. O mundo gosta de pessoas de valores. E olha que interessante. Um passo adiante, Shabbat. No trecho que é o grande finale da Torá Kedoshá. E mais uma vez que são as mesmas palavras que a gente fala no Kiddush, sexta-feira à noite, no Shabbat à noite. Vaihulu Hashamayim Ve'aretz. A palavra Vaihulu quer dizer o quê? Completou, findou a criação do céu e da terra. Dizem nossos sábios algo interessantíssimo, que Rav Hirsch diz o seguinte: a palavra Vaihulu é a mesma palavra que Kale. Kale quer dizer destruir. Destruir. A palavra Kale em hebraico é destruição. E Vaihulu é concluir. Pergunta: Vaihulu Hashamayim Ve'aretz, Hashem concluiu, findou a criação do céu e da terra. Pergunta Rav Hirsch, por que em hebraico a palavra que demonstra a finalização, gran finale, ela também denota, tem uma conotação de destruição? São coisas opostas, aparentemente. Diz Rav Hirsch algo magnífico. Tem a ver com o Kiddush, tem a ver com a vida aqui. Rav Hirsch fala pra gente o seguinte: sempre, para a pessoa terminar algo, ele precisa destruir. Como assim? Diz Rav Hirsch o seguinte, acompanhando que bárbaro. Vaihulu é terminar e é destruir. Por quê? Não é por acaso. Porque a Kadosh Baruch Hu disse para a gente o seguinte: se você quer terminar algo, você tem que eliminar, destruir outras possibilidades. Explico. No caso de Hashem, na criação do mundo, para ele finalizar a criação do mundo, a Kadosh Baruch Hu teve que falar o quê? Eu vou criar 6 continentes e não 7. Ele teve que exterminar, por exemplo, a criação de outros continentes e de outros lugares no mundo, no universo. Aqui tem uma lição muito importante. Na vida, não dá para ter tudo. Para que a gente termine algo, a gente precisa eliminar outras opções. Para que nós tenhamos uma família Shomer Shabbat, nós precisamos eliminar opções de viajar no Shabbat. Mas é mais conveniente. Mas na vida a gente precisa escolher um, e para ganhar esse um a gente precisa abrir muitas vezes mão do outro. Como a gente mencionou no Vaihulu. É uma escolha. Eu lembro, um dos meus primeiros cursos em Estados Unidos, quando eu estava na faculdade em Business, o curso de Economia, Economics 101. O curso era sobre economia, e no decorrer do curso, talvez o primeiro terço ou na metade do curso, uma das coisas que nos foi ensinado era opportunity cost, custo de oportunidade. E o professor, em business, explicando, para que você possa vender um produto, a pessoa tem que estar pronta a abrir mão do que ele tem na mão, que é o dinheiro, para trocar pelo seu produto. Isso é chamado custo de oportunidade em inglês, ou em português, ou opportunity cost, trocar um pelo outro. Rav Hirsch ensinou para a gente opportunity cost. Para que a gente possa ter, Vaihulu, terminar alguma coisa, finalizar, eu quero ter uma finalização, quer dizer, eu quero construir uma família Shomer Shabbat, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Na vida tudo é assim. Para que a gente possa ter uma coisa, a gente precisa abrir mão de outra. Se eu quero ter tais valores, e aquela sociedade, aquele grupo de pessoas que eu ando não tem, eu preciso abrir mão daquele grupo para um bem maior. E é um teste muito difícil. Mas é opportunity cost, é Vaihulu. A gente fala toda sexta-feira à noite, Vaihulu, terminou. Mas Vaihulu é Kale, destruir. Por quê? Para que eu possa ficar com esses valores, eu preciso ter tais amigos e eu preciso destruir a oportunidade de poder ficar mais próximo daqueles amigos que são maravilhosos, e a gente nunca fala mal de ninguém, mas não tem os nossos valores. Tudo é assim. E quando se fala de Shabbat, meus queridos, acompanhem comigo. A pessoa precisa saber que a vida da pessoa é cheia de custos de oportunidade. Às vezes, quando a gente abre mão de uma coisa, a gente perde a outra. Mas nunca dá para segurar os dois. E é o momento de Shabbat para a gente pensar: e o que, que eu quero de verdade? Qual o emet? Como a gente mencionou no começo do shiur. Quando uma pessoa, um passo adiante no Shabbat, quando uma mulher, ela cozinha para Shabbat, exatamente igual o Kohen no Bet HaMikdash trazendo um Korban no Mizbeach. Igual. Quando o Kohen está no Bet HaMikdash trazendo um sacrifício no Mizbeach, qual que é o sacrifício da mulher? Colocar a carne, o frango, o arroz na panela e cozinhar isso para Shabbat. Esse é o Bet HaMikdash, a mulher vira Kohen Gadol. Quando o homem prepara as velas da mulher, o homem tem que preparar as velas da mulher, a mulher acende. A mulher está acendendo o mundo, o homem está participando nisso. Quando prepara a halá, a sobremesa, arruma o guardanapo, tudo isso é o quê? É arrumar o Mishkan, é arrumar o Bet HaMikdash. E qual é a parte do homem em tudo isso? Aqueles que sabem cozinhar também são Kohanim Gadolim. E aqueles que não sabem, muitos, não sabem cozinhar ou não cozinham, estão trabalhando. Ah, é pagar as contas, é verdade. Façam isso com um sorriso, porque tudo tem recompensa. Hashem manda mais, se Deus quiser, com saúde. Mas, qual a parte do homem no Shabbat? Eu acho que a parte do homem no Shabbat é o que fazer com toda essa comida que foi preparada com tanto carinho e tantas horas, e essa mesa. Na verdade, é a parte do homem é trazer uma história para a mesa. Escutei uma história no shiur, escutei uma história, li uma história em algum lugar, escutei na sinagoga, uma história. Traz na mesa. Ou uma pergunta, não precisa ter resposta. Uma pergunta da Parashá. Traz uma lahá nova que a gente escutou. Qualquer uma dessas opções. Pode ser uma ideia da Parashá, ou mesmo que não seja dessa Parashá, não faz mal, é Torá. Algo que aconteceu na semana. Estou trazendo alguns exemplos diferentes. Uau! Uma história aconteceu na semana. Eu estava no trabalho, teve uma pessoa honesta e... Uau, ficou marcado o quê para as crianças? Que o que chama atenção para o meu pai é honestidade. Mas essa história não está em nenhum livro de Torá, não muda. Eu passei um valor, o emet para mim, que no caso é honestidade, ou ser generoso, ou não ser indelicado com as pessoas. Ou talvez é uma história que eu ia vender para um cliente, no fim acabei não vendendo, nem sei porquê, me na chamai, mas aquele cliente não ia pagar, e eu descobri hoje que a gente não deu crédito sem querer e acabamos sendo beneficiados. Pessoal, 3, 4 minutos, uma lahá, uma pergunta, qualquer um desses exemplos. Esse é o trabalho na mesa de Shabbat do homem. A mulher fica 3, 4, 10 horas preparando e demora mesmo para preparar. A mesa, servir, preparar, cozinhar, o trabalho do homem é fazer aquilo virar uma seudá de Shabbat e não uma janta qualquer um pouco mais chique. O conteúdo pertence ao homem. Isso é o que a gente pode fazer na mesa de Shabbat, nós homens. O que a gente não pode fazer na mesa de Shabbat? Cuidado, porque dá vontade às vezes, mas tem que tomar cuidado. É o quê? Não reclamar da sinagoga. Não gostou da sinagoga? Não tem problema. Tem muitas, Baruch Hashem, pode escolher onde a pessoa se sente bem. Mas não reclamar na mesa da sinagoga, ou do Hazan, ou do Shiur. Não gostou do Shiur? Não precisa ir. Não gostou do Hazan? Vai em outra sinagoga, vai no outro Minyan. Freedom of choice, pode escolher, não tem problema nenhum. Vai onde você se sente bem. Mas quando eu reclamo, as crianças sentem que parte da mesa do Shabbat é o uf, a reclamação. E precisa ser o contrário. 3 minutos, uma história, alguma coisa. Uma música de Shabbat, qualquer música. Aprende que Yeshmerah Shabbat todo mundo conhece. Canta, a mesa vira outra mesa. A mesa começa a virar uma coisa alegre, virar uma coisa interativa, e de repente, quando a gente menos espera, uma criança também vai aparecer com uma pergunta. Pode ser que é hoje, pode ser que é daqui a um mês, daqui a 6 meses, mas porque meu aba atrás eu também... Ah, essa semana eu quero falar porque eu também vi uma coisa legal. Mudou. Não virou uma mesa de restaurante de terça-feira à noite, nem de sexta-feira à noite, virou uma mesa de Shabbat. É outro naipe, é outra coisa. Cada vez que nós cuidamos do Shabbat, nós estamos testemunhando que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo. O Shabbat acompanha a pessoa para sempre. Me permitam, pensei bastante se ia falar isso ou não, mas que saia com Siata Dishmaya e com, de uma forma, dentro do possível, alegre. Depois de 120 anos bem vividos, com saúde, quando a pessoa vai para a posição final dele, horizontal dele, perguntam, no lugar onde a pessoa é enterrada, a gente chama em hebraico de Beit HaChaim, será que fulano era Shomer Shabbat ou não? Pessoal, o Shmirat Shabbat acompanha a pessoa depois dos 120. Não só no Olam Habá, que é óbvio que acompanha. Mas, quando vão enterrar uma pessoa, perguntam: será que a pessoa é Shomer Shabbat ou não? Por quê? Porque se a pessoa é Shomer Shabbat, ela é enterrada num local, e se não é, em outro. Pessoal, olhem a importância do Shabbat. É gigante. Kasher é importante. Tudo é importante. Mas o Shabbat é um dos pilares, como a gente mencionou no comecinho do Shiur, que não dá para mexer na construção. Não dá para fazer um quarto maior se esse pilar não pode sair do caminho. Depois de 120 anos, perguntam, antes de enterrar a pessoa, será que fulano era Shomer Shabbat? E a gente pergunta, mas por quê? Que muda isso no questionário? Porque a gente precisa saber qual localização, enterrar ele dentro de um cemitério ou ela. Olha que interessante. Para uma pessoa testemunhar alguma coisa que precisa na Halakhá, a primeira coisa que perguntam é, será que fulano é Shomer Shabbat? Porque se a pessoa não cuida do Shabbat, ele não pode ser um testemunho. Se a pessoa que não cuida do Shabbat, ele mexe num vinho não fervido, suco de uva não fervido, aquele suco de uva ou vinho não pode ser tomado mais, se ele não é fervido. Não mevushal em hebraico. Está escrito isso só sobre o Shabbat, meus queridos. Ah, mas o que eu faço? Vamos aprender a virar melhor. Na vida, o que já foi, já foi. O importante é from now and on, daqui para frente. E para a gente que já cumpre Shabbat, é saber quanto isso é importante. Uau! Olha, é outra dimensão. Isso mesmo. Com toda a modernidade, nós não temos mais o teste que tinham nos Estados Unidos de demissão a cada semana, Baruch Hashem. Mas temos outros testes. Modernidade está aqui. Câmeras de filmagem. Hotéis. Que hotel usa chave? Nenhum. É tudo com cartão magnético. As portas já são com dedo, muitas delas. E como é que faz? Boa pergunta. Boa pergunta. Tem que ser perguntado. Hoje em dia, para ser Shomer Shabbat, eu preciso ter um Rav. Preciso perguntar para ele. Shomer Shabbat não é comer halá. Isso é bonito e vale também. Mas isso é Yehudi de barriga. Shomer Shabbat é o que nós estamos falando hoje à noite. Ah, mas eu nunca vou conseguir fazer tudo. Bezat Hashem vai. Mas não é tudo. É melhorar. É perguntar. Não é continuar fazendo igual. Se minha mesa de Shabbat melhorou, como a gente mencionou exemplos, minha Shomerat Shabbat também. Ah, mas acende a luz. Pode? Talvez pode. Talvez não pode. Qual a solução? Boa pergunta. Tem que perguntar para um Rav. Todas as modernidades que tem, alarme, etc. e tal, tem que ser questionado. E para tudo tem uma saída. Porque isso já existe faz tempo e tem milhares de Yehudim ao redor do mundo que são Shomer Shabbat. Isso mesmo. Como disse o Rav Leib de Bardichev, para onde você está correndo? Você sabe que a Parnassá está do lado direito? Você está indo para lá? Talvez do lado esquerdo. Shabbat talvez seja o leme do barco. O barco está full speed durante a semana. Reuniões, trabalho, ginástica, ajuda a comunidade, uma coisa atrás da outra, maravilhoso. Quase que 24 horas ininterruptas por dia. No sétimo dia, para. O motor está 30 nós por hora. O Shabbat é o momento de ajustar o leme e ver para onde a nossa embarcação está sendo dirigida. E aonde a gente quer chegar com tudo isso? O Shabbat é o momento do emet, é de tranquilizar a cabeça um pouquinho, de ter uma saúde mental mais saudável, mais relax. Isso mesmo. Quando a pessoa faz algo para Shabbat, aqui mais uma dica prática que eu ia falar para vocês, diz o Arizal, isso é trazido pelo Mishnah Brura, a pessoa tem que verbalizar lichvot Shabbat. Isso mesmo, está cozinhando a senhora, lichvot Shabbat. O marido foi comprar halá, lichvot Shabbat. Qualquer coisa que é feita para Shabbat, verbaliza lichvot Shabbat. Estou fazendo isso em português para o Shabbat. O que muda? Diz o Arizal, falando, verbalizando essas palavras, recai kedushá sobre aquele ato. O ato virou outro ato, não foi comprar halá. Eu agora virei um anjo participando de uma mitzvah. Dizer lichvot Shabbat, homem ou mulher. E olhem que interessante, meus queridos, na fase final do nosso shiur. Eu sempre tive essa pergunta. Sempre que a gente vai cumprimentar alguém, os ashkenazim falam Git Shabbos ou Gut Shabbos, quer dizer, tem um bom Shabbat, mas é muito comum, a gente sabe que em hebraico se diz Shabbat, o quê? Shalom. Shalom é paz. Eu nunca entendi por que é chamado Shabbat Shalom. Tem tantos adjetivos para o Shabbat. Podia ser Shabbat Sameach, feliz. Shabbat Yupi Yupi. Shabbat Menuchah, tranquilo? Por que a gente cumprimenta um outro com Shabbat Shalom? No mundo inteiro, religioso ou não. Por quê? Sei lá. Na Torá não existe sei lá. Porque olha que interessante. O que vale o dinheiro? O que vale a saúde? O que vale a família? Muito vale. Mas o que vale tudo isso, cada um desses, sem um tempero chamado paz? Quase que nada. A maior brahá que existe no mundo é ter paz. Paz com os outros. Escutem bem o que eu vou dizer agora. Paz consigo mesmo. Isso mesmo. Ah, Shabbat Shalom. Que você tenha paz. Porque se nós temos paz, o nosso dinheiro vira outro dinheiro. Os nossos amigos viram outros amigos. A nossa família sentar na mesma mesa, conseguir sentar com toda a família e não ter ninguém que a gente fala, eu não me bico com ele, é outra família. A maior brahá que existe é o Shalom. Por isso que o maior dia do ano, mais do que Yom Kippur, mais do que Yom Kippur, está escrito isso, na Gemara e na Halakha, sem desmerecer, Deus me livre, Yom Kippur, mas mais do que Yom Kippur é o Shabbat. E por que o adjetivo que acompanha Shabbat é Shalom? Deve ser porque o Shalom é a maior brachá do mundo. Estar em paz é a maior brachá do mundo. Shabbat Shalom. Isso mesmo. E, meus queridos, tem mais um conceito sobre Shabbat que é importante a gente falar sobre ele, terminando, é o seguinte. Tem um dos conceitos na Halakhá, logo no começo do Shulchan Aruch, que fala sobre Halakhot Shabbat, tem machloket, se isso é uma mitzvah da Torá ou rabínica, mas either way é uma mitzvah, existe um conceito chamado Oneg Shabbat, prazer do Shabbat. Obrigatório ter prazer do Shabbat. Cada um da forma que gosta, óbvio, sem transgredir o Shabbat. Alguns gostam comendo salame, outros atum, outros salmão, outros sushi. Ah, mas eu não gosto de comer tal coisa, não come. Por quê? Porque no Shabbat é obrigatório ter Oneg Shabbat. E se uma criança, ficando uma hora na mesa de Shabbat, não tem Oneg Shabbat, ela não deve ficar na mesa uma hora. Ou transforma a mesa mais agradável para ela, ou deixa ela ficar lá cinco minutos depois e brincar. Porque se é o Oneg Shabbat, é o prazer do Shabbat para a criança. Mães devem ter Oneg Shabbat, pais devem ter Oneg Shabbat, não só dormindo, curtindo o Shabbat, cantando uma música, dando uma volta no quarteirão, fazendo algo que a gente gosta. A gente pode aprimorar cada vez mais coisas que a gente gosta para ficar em uma coisa um pouco mais espiritual. Mas a pessoa é um must ter Oneg Shabbat. O prazer que a gente vai ter de Shabbat depois de 120 anos vai conforme o Oneg que a gente investiu ter aqui embaixo. Por isso que é importante ter comida que a pessoa gosta, sentar num lugar agradável que a pessoa gosta, fazer algo que a gente gosta. Oneg Shabbat. E tudo que a gente gasta para o Shabbat, diz a Gemara, e óbvio, Segulá la Parnassá. Um shiur com Segulá la Parnassá vale milhões. Aqui vai. Mas quem falou essa Segulá? Agmará, Hashem. Tratado de Shabbat, página 118. Kuf Yudchet Agmará falou o seguinte. Segulá la Parnassá é cuidar bem do Shabbat. Uhum, isso mesmo. É o dia que a gente não trabalha, que é aí que vem o nosso sustento econômico. Segulá la Parnassá é cuidar bem do Shabbat. É isso mesmo. Alguma comida um pouco melhor, guardanapos mais bonitos na mesa, arruma a mesa com uma toalha mais bonita. Ah, isso é bobeira. Não é bobeira. Vai viajar. Faz uma coisa mais bonita, não deixa o Shabbat ficar brega. Eu vou passar só um fim de semana. Não, nunca. Segulá para Parnassá diz Agmará. Agmará é Hashem. Investindo financeiramente no Shabbat, o retorno é de Akadosh Baruch Hu. E aqui vai a história para concluir falando sobre Shmirat Shabbat. É o seguinte. A história se passa no México com um jovem que estava aplicando para um emprego, uma vaga de engenharia numa empresa, non-Jewish, empresa. O homem era Yudi, mas a empresa não. A prova foi marcada para sexta às 16h, ele é Shomer Shabbat, tranquilo, o Shabbat era 7h15, dava tempo de fazer a prova e voltar para casa e tomar banho para o Shabbat. Só que 4h, 4h30, 5h, foi retardando o horário da prova até que foi até 5h30. E Shabbat, mais uma vez, no México, na época, era 7h15, 19h15. Ele sabia que precisava de uma hora para chegar em casa e tomar banho. Não adianta só chegar em casa, precisa tomar banho antes do pôr do sol. Ficar pronto antes do pôr do sol. Ele sabia que para ficar pronto antes do pôr do sol, pelo menos 15 minutos antes, horário das velas, ele falou, eu sei que Eu preciso sair 6h15. Das 5 perguntas, ele fez 2 perguntas daquela entrevista de trabalho com outros candidatos e saiu, entregou a prova e saiu. Falou, olha, das 5 eu fiz 2, eu sei que não vou ser contratado, mas valores vêm antes, como a gente falou, Shmirat Shabbat para mim é um valor mais alto. Ele entra no carro, só que ele lembra que esqueceu a carteira de motorista na classe onde estava fazendo a prova. Ele volta para fazer a prova, ele vê que quem estava vendo a prova, recebendo as provas, passou lá, era o responsável, uma pessoa de alto posto na empresa. E ele olha, vê aquela pessoa importante, lendo a prova dele, que ele recém tinha dado, vendo só 2 perguntas. Então ele volta para essa pessoa, para esse Yehudi, e fala para ele, meu querido, você é gênio? E Yehudi entendeu a pergunta, porque ele falou, olha, eu saí tão rápido, está todo mundo fazendo a prova, eu tive que sair. Ele respondeu de uma forma delicada e educada, falou, olha, eu não sou gênio. Ele falou, então como você saiu tão rápido? Ele falou, olha, se o senhor olhar, o senhor vai ver que eu só fiz 2 perguntas. Ele falou, então, mas por que tão rápido? Diz o Yehudi, olha, porque eu sou judeu e tem o dia de sábado, etc e tal, e o moço da empresa já conhecia outros Yehudim, apesar de não ser judeu, e falou, ah, ok. Dias depois, esse indivíduo, Yehudi, recebe um telefonema daquela mesma pessoa e fala, quero fazer uma entrevista com você. Falou, mas eu passei na prova? Falou, que prova? A prova que eu fiz. Falou, vem para a entrevista. Ele vai para a entrevista com aquela pessoa de posto alto na empresa, o Yehudi chega na entrevista e pergunta, e aí, eu passei na minha prova? Falou, a prova das 5 perguntas, não. Mas a maior prova que tem, você passou. Porque pouco me adianta saber resolver algumas questões matemáticas. E eu vi que pelas 2 perguntas você é uma pessoa entendida. Mas se você não tem uma boa índole e bons valores, pelo fato que você se dispôs a sair mais cedo, deixando 3 das 5 perguntas em branco, deve ser que você tem um valor mais alto. E pessoas que têm valores altos são raras hoje em dia. E são essas pessoas que eu procuro na minha empresa. Esticou a mão para ele e falou, você está pronto para ser um dos nossos parceiros aqui na empresa? E aquele Yehudi estendeu a mão e falou, sim. Shomer Shabbat, Shmirat Shabbat, são valores. São testes, não é fácil. Mas quem tem valores, tem Hashem junto de sócio. E quem tem Hashem, tem Brachá. Que a gente possa aprimorar nosso Shabbat, ter uma vida cheia de Shalom, procurar o Emet na nossa vida e poder manter o pilar da construção do mundo, como a gente mencionou no exemplo, logo no começo do Shur, que é o Shabbat. Porque toda pessoa que cumpre o Shabbat, diz a Gemara para a gente, a Kadosh Baruch Hu olha para ele, Habibi, você está cuidando do mundo, você está cumprindo toda a Torá. Shmirat Shabbat é um presente que nós temos, que a gente possa fazer bom uso dele e que a gente possa ter um grande Oneg Shabbat, prazer do Shabbat, que é um must, cada um da forma que gosta. Shabbat Shalom, obviamente, a cada um de vocês, e uma semana espetacular.